dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 18 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que ajuda a manter aqui o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guizzi e Juliano Marcon. Se você também quiser apoiar diretamente aqui o Loop Matinal, é só você dar uma espiada nos endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Nintendo, que deu os detalhes que ela tinha prometido, né, que ela dá em breve aí, daquele plano de expansão do Switch Online, que vai dar acesso a jogos do Nintendo 64 e do Genesis, também da Sega. Ela falou que nos Estados Unidos esse pacote vai custar $50 por ano pro plano individual, ou $80 também por ano no plano familiar. Vai ter um brinde aí também, né, o pessoal vai ter acesso ao DLC do Animal Crossing, que é o chamado Happy Home Paradise. O pessoal ficou bastante feliz com isso também, né, que esse DLC sozinho, por exemplo, ia custar $25 nos Estados Unidos, em 25 de outubro, que o pacote vai ser liberado por lá. Ele vai dar acesso a jogos, por exemplo, tipo o Super Mario 64, o Zelda Ocarina of Time também, que fez sucesso no Nintendo 64, e o Mario Kart 64 também, e caso você queira saber mais sobre o pacote de expansão, tem link aqui na descrição. E ainda mais ou menos aqui sobre o mundo dos jogos, pintou no finalzinho da semana passada, começaram a aparecer uns casos lá no PlayStation 5, do pessoal acessando aquela aba de música que tem no sistema, e tendo acesso a um botão para fazer download do aplicativo da Apple Music. Aí quem viu a interface e tentou baixar o app, viu um erro, né? Falava que aquele conteúdo não estava disponível, mas aquela coisa, né? Se pintou isso para algumas pessoas, pode ser que isso esteja chegando de verdade. A especulação do pessoal é que nessa semana ainda pode ser liberado já o aplicativo da Apple Music direto lá no PlayStation 5, mas pode ser também, né, que ele esteja liberado já da publicação aqui desse episódio. E por último, mais ou menos aqui também sobre o mundo dos jogos, a Microsoft falou que a partir de amanhã vai começar a pré-venda daquele frigobar que ela fez do Xbox Series X, que é uma brincadeira com a brincadeira que faziam, né? Que falavam quando anunciou o Xbox Series X, ele parecia uma geladeira. Então a Microsoft recentemente resolveu tirar sarro disso tudo e falou que lançar de verdade um frigobar aí com a cara do Xbox Series X, ela marcou a data da pré-venda, começar amanhã. Esse frigobar vai custar $100 e vai ser lançado oficialmente até o finalzinho desse ano, e caso você queira ver como ficou, né, ou ver também como é que faz pra pedir se você mora nos Estados Unidos, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra notícia aí também que pintou do mundo na Microsoft foi a desistência dela de continuar com o LinkedIn ativo lá na China. O LinkedIn tava numa situação até curiosa, era a única rede social gigante aí de fora da China que tava ativa no país, mas não deu certo. A Microsoft falou que, especialmente ultimamente com a pressão do governo chinês, ela resolveu abandonar essa ideia e vai substituí-la só por um painel de empregos, né, sem o aspecto social do LinkedIn. E já que eu tô falando aqui de bastidores do mercado, deixa eu comentar que os procuradores gerais de 14 estados americanos mandaram uma carta pro Facebook pedindo explicações a isso, como eles lidam, por exemplo, com desinformação sobre vacinas e negacionismo, e também de vacinas, né, especialmente por conta da Covid. Eles foram motivados a mandar essa carta por conta dos vazamentos da ex-funcionária Frances Haugen, que explicou no jeito bem claro pros políticos, né, que o Facebook prioriza, por exemplo, o faturamento e deixa aí em segunda parte, segundo plano, a saúde dos usuários. Ela comentou também, né? Ela mostrou também que eles têm uma lista VIP lá do pessoal que pode quebrar os termos do site sem ter consequências. Essa lista VIP, que você sabia sobre ela, né, do ano passado, que foi tipo informação que pintou, é que tinha quase 6 mil pessoas que podiam postar coisas aí fora dos termos de uso do site, e os políticos querem saber, né, que impacto isso teve aí. O pessoal, por exemplo, que tá nessa lista, se ajudou a espalhar desinformação sobre vacinas. Já um outro impacto aí também que os vazamentos da Frances Haugen tem lá pra cima do Facebook é um projeto de lei que pintou para começar a responsabilizar o Facebook pelo que ele recomenda para as pessoas. A ideia dessa lei é a seguinte: se o Facebook é protegido constitucionalmente contra ser processado, né, responsabilizado pelo que o pessoal posta no site, ele tem que ser responsabilizado pelo que ele recomenda lá no feed, né, personalizado e tudo mais. Agora é esperar para ver, né, se esse projeto segue em frente aí nos Estados Unidos. E por último aqui das coisas do Facebook, ele lançou oficialmente no WhatsApp um jeito de você fazer backup criptografado ponta a ponta, o que quer dizer que você consegue proteger seu backup com senha, mas tem que tomar cuidado, se você perder a senha, entendo que o Facebook possa fazer para te ajudar. Esse negócio de criptografia ponta a ponta no backup era um pedido bem antigo do pessoal, né, que eles estavam testando faz um tempo aí, lançaram oficialmente, e caso você queira ver como faz para ligar, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda de redes sociais, o Twitter falou que pro Android agora nos Estados Unidos ele vai começar a liberar a opção de algumas pessoas cobrarem em troca do acesso aos spaces que elas podem fazer, que são os ticketed spaces, voltados aí para palestras, por exemplo, né, encontros aí online. Isso tá chegando mais ou menos um mês deles terem começado também a testar isso pro pessoal nos Estados Unidos, usuários, né? Usuários americanos lá do iOS, mas tem critérios. A pessoa tem que ter um mínimo de seguidores, né? Ser mais ativa nas spaces também para conseguir cobrar por eles. E falando aqui em salas de áudio, o Clubhouse anunciou mais uma função aí para tentar trazer o pessoal de volta, né? Mostrar que eles ainda existem. O pessoal esqueceu que Clubhouse existe. Dia desses eu comentei que eles estavam começando a investir numa espécie de um sistema de busca de lives, né? Pra galera achar uma sala de acordo com o tema lá que tá sendo discutido, para poder entrar ou então ver o que tá agendado para acontecer também. Agora pintou uma coisa chamada Music Mode. Essa novidade é voltada especialmente para os músicos do Clubhouse. O pessoal, sei lá, que todo dia às 8 da noite, sei lá, abre uma sala para tocar violão, por exemplo. A pessoa consegue ligar esse Music Mode e aumenta a qualidade de transmissão do áudio dela, né? Pro som lá que tá transmitido ficar mais bacana. É claro que isso não é exclusivo para músicos, né? Então, sei lá, se você quiser ainda assim só falar com uma qualidade mais bacana de voz, você consegue aumentar também a qualidade ativando esse Music Mode. E agora é esperar, né? Pra ver se isso aí convence o pessoal a voltar a usar o Clubhouse. Nem que seja uma coisa mais de nicho aí pra músicos, né? Vou começar a usar esse recurso. E enquanto isso, no Google, eles falaram que vão começar por enquanto só nos Estados Unidos, mas ainda assim no aplicativo do Google, tanto do Android quanto do iOS, plataforma web também. Eles vão eliminar aquela paginação do resultado de busca e fazer uma coisa infinita, né? O scroll lá, que vai carregar sempre que a pessoa vai carregar mais resultados, quando a pessoa chegar no fim da lista. Com isso, eles estão aposentando uma coisa que era até tradicional, né? Quando o Google começou especialmente, ficava Google, né? Aquele monte de O, sinalizando que eles tinham várias páginas de resultado de busca. Eles vão trocar isso aí, começando por idiomas que falam, na verdade, por inglês, né? Depois é dos idiomas também em outros países. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que lançou oficialmente agora para todo mundo que assina a plataforma dos Estados Unidos aquele acessório Car Thing. Esse Car Thing passou os últimos 6 meses sendo vendido numa espécie de um beta, era um esquema de convite com estoque bastante limitado, mas agora está disponível para todo mundo aí americano, né, que assina o Spotify. Esse acessório, para quem não conhece, é basicamente uma tela que é sensível ao toque, com 2 botões, né, um que é bem grande, outro menorzinho, um acima do outro, para você controlar a interface, se você não quiser controlar por voz também, que tem essa possibilidade, e claro, né, que dá acesso ao Spotify por meio do telefone da pessoa, para conseguir escutar música no carro. Além disso, por comando de voz também dá para falar ou para ligar para alguém, né, atender uma chamada e tudo mais, mas tá sem previsão aqui de lançamento no Brasil, né, na verdade no resto do mundo também, desse Car Thing. Já uma coisa que o Spotify confirmou que tá lançando aqui no Brasil é um programa novo aí de incentivo para podcasts. Esse é um projeto chamado Spotify Podcast Academy, que vai selecionar os projetos que eles veem que tem potencial, né, de engajamento e também de crescer, para começar a dar uma força, ajudar também a profissionalizar. E caso você queira saber mais sobre a iniciativa, né, que é bem bacana, parabéns Spotify, tem link aqui na descrição. E ainda aqui das coisas do Brasil, a Apple lançou na sexta-feira já o Apple Watch Série 7 por aqui. Lançou também o iPad novo normal, que eu comento que é o iPad nada. E o iPad mini também, de 6ª geração, que é essa versão atualizada e do design e tudo mais. E abriu a pré-venda também dos iPhones, né? Geração do iPhone 3 aí, com o mini normal, Pro e Pro Max. No caso do iPad nada, pelo menos enquanto eu tô gravando aqui o episódio, os estoques estão bem bacanas, né? Você consegue receber até o finalzinho dessa semana, mas é isso. No caso do iPad mini 6, por exemplo, ou dos iPhones também, né? Que abriu a pré-venda na sexta-feira, ou dos relógios também. O relógio tá meio estranho, já falo sobre ele, mas o relógio também aí, tem entrega prevista pra novembro, também tá pra dezembro, dependendo do aparelho, então corre se você tá pensando em comprar alguma coisa dessas aí pra receber ainda nesse ano. Aí especificamente sobre o Apple Watch é o seguinte, a Apple lançou os produtos, mas eles já estão sem estoque, né? Não tem nem previsão, ela fala que tem disponível o estoque, e ela comentou só com o nosso amigo Felipe Espósito do 95 Mac, que esse é um lançamento gradual, sei lá o que isso significa. E já que eu falei aqui dos novos iPhones, a Jackson Marca analisou agora as baterias aí, do iPhone 13 normal, também do 13 Pro Max. O destaque ficou, obviamente, para a bateria do 13 Pro Max, que ficou com 89 pontos e ficou em primeiro lugar do ranking, né? Ultrapassando o líder anterior, que era justamente o iPhone 12 Pro Max. Já uma outra notícia também que pintou na semana passada relacionada aos novos iPhones foi um update que pintou do jogo Genshin Impact, que trouxe agora compatibilidade com a tela de 120 Hz de frequência. Então, quem rodar o jogo no iPhone 13 Pro e Pro Max e também no iPad Pro de segunda geração, né? A partir da segunda geração, o jogo está rodando já a 120 quadros por segundo e é bem provável que pinte mais jogos aí nos próximos dias, né? Semanas aí com esse update também. Bom, e quase terminando aqui as notícias de hoje sobre o mundo da Apple, a Bloomberg falou que ela contratou de volta um cara chamado Frus Family, que vai começar a liderar o desenvolvimento da parte de software dos HomePods depois de ter saído da Apple lá em 2016. O que rola é que ele trabalhava na Apple até 2016, trabalhou por lá, na equipe de engenharia de som, né, ajudou a fazer o HomePod e tudo mais, e tá de volta agora aí pra liderar essa equipe inteira do desenvolvimento da parte do software das caixinhas. E agora sim, por último aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu lembrar você que a partir das 2 da tarde, que no horário de Brasília, tem aquele evento Unleashed que a Apple vai fazer para provavelmente anunciar a geração nova do MacBook Pro com 14 e 16 polegadas e a geração nova também lá dos AirPods normais, né, os AirPods 3. Aí, como você tá acostumado, já que acontece, né, todo evento da Apple, a gente aqui do do Loop Infinito vai fazer a cobertura ao vivo comentada, né, sobre os anúncios que pintarem por lá, mas tem coisa amanhã e também na quarta-feira marcada lá no Loop Infinito. Amanhã tem o evento do Google para anunciar a linha nova dos telefones Pixel, e na quarta-feira também tem aquele evento da Samsung, né, aquele Unpacked Part 2 aí que eu comentei por aqui dia desses. Então passa aqui na descrição do episódio e deixa na manga já o link pro canal do Loop Infinito no YouTube, ou claro, né, se inscreve também se você não tiver feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá mais piadinha no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você quiser apoiar diretamente aqui o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!